Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Aí, vou falar pra tu, foi o maior desafio da minha carreira. Aí, Rafinha, não canta não, irmão. Luz, câmera, ação. Pô, claro, novela é minha vida. Aí, deixa o Alexandre falar, senão ele se irrita, moro?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde para você, amigo ligado na programação da Rede Atlântida. Estamos chegando com mais um Pretinho Básico às 6:05 deste fim de tarde de sexta-feira, início de fim de semana. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. KTO.com, onde a diversão acontece. Muito bom fim de tarde, Rafinha, querido. Como é que tá?
Bom fim de tarde maravilhoso, Fetter. Sexta-feira é sempre legal. Na verdade, já é noite agora, né? Olhando pra rua, como tu bem ensinaste aqui. Né, Alexandre? Como é que tamo?
Tamo engasgada?
O que houve? Mas né, só dei boa noite, cara, já tomei. Né, Léo?
Bom fim de tarde pra ti, meu querido Léo Oliveira.
E aí, jovem? Como é que tá?
Opa!
E aí, jovem?
Agora senti uma
emoção. E o bordão? Show!
Show! Porra, obrigado, Rafael aí, Gomes, jovem, o produtor show do Pretinho Básico. Bom fim de tarde pra ti também,
e
querido.
E aí, tudo bem? Boa
tudo
tarde.
Tudo certo. Fala, Lelê. Lelê, o que tu tem a me dizer, Lelê? Para aí, Lelê, segura, cara. Segura, não fala nada. Boa tarde, bom fim de tarde, meu querido Neto Fagundes.
Fala, meu querido. Deus,
uma salva de palmas, esse aí merece.
Muito obrigado, obrigado.
Grande merece, abraço esse aí merece, vocês, esse obrigado. Aí merece. Pessoal fala mal dele, mas ele é foda.
Até pela falsidade de vocês, eu agradeço. Falso é tu.
Que isso, como é que tu vai falar assim com o Neto?
Lelê, não, cara, que falso isso, é tu. Lelê, que tu tem a me dizer, Lelê, sobre o que está acontecendo neste momento? Ali nos stories dos nossos queridos colegas no Lelê, no Lelê Bortolassi, ali no Instagram, no @realfetter, aqui no Rafinha, acabei no Rafa postar. Gomes. Então, todo mundo postou o que isso está acontecendo neste momento aqui nesta empresa, que é uma mãe para todos nós. Lelê, o que tu tem a me dizer sobre isso?
Para quem não acompanhou o PB das 13... Acho que ali por volta das 13h54, 13h55 mais ou menos, da volta do intervalo, estávamos aqui num ótimo astral e eu falei assim, do nada, eu larguei assim, bah, gente, podia beber uma coisinha hoje no PB das 18, né?
Beber uma coisinha.
Beber uma coisinha. Eu só falei assim, bah, pensei, vamos tomar uma coisinha, né? E aí o Fetter, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma mensagem pro Marcão aqui do Campec e ele vai fazer uma ilha de drinks aqui, vai trazer um sushi pra nós. Eu, não, calma, eu só queria tomar uma coisinha, não precisa dizer.
Rapaz, os caras não sabem brincar.
O cara trouxe o restaurante
aqui. O cara não sabe brincar. Não,
ele trouxe o restaura.
Eu tava no andar de cima aqui agora fazendo uma live de um outro veículo da empresa.
Qual veículo?
No GZH.
Ah, é?
Tá fazendo uma live.
Tu também tá no GZH, então.
Eu fui convidado ali pra fazer ali, né? Humildemente me convidaram pra falar sobre o clássico Grenal, né?
É um prazer
ali
contar contigo.
E aí eu desci a escada e aí, cara, quando eu chego na redação, tem... Não é que tem um bar. Tem um restaurante montado aqui na
sushi, sashimi, drinks e tudo mais.
Não, tá louco. Hoje a gente não sai daqui antes das 10 da noite.
Não, hoje a nossa night hoje, a nossa balada é aqui na firma hoje.
After ATL, DJ, tudo nós aqui.
Vai. Ô, Alexandre.
Fala, Rafael.
Só pra dar uma reforçada aí, a agenda pro Dia dos Namorados do Campec tá aberta. Vai ter noite com luz de vela, saxofonista. Vai ali no @CampecSushi, tá? Que os dois Ks ali no Campec, tá? Tu usa o K. Ou então no evento de bar, que é Campec Bar. É, e ainda tem espumante liberado pra...
Aí é amor, né, cara?
Aí é amor.
Sushi, champanhe liberado.
Saxofone
onde...
e vela.
É o Nelo.
Vamos passar ali o salmão.
Cara. Calma, Lelê. É romance.
Eu lembrei do Pedrão. Não usa o bordão do colega.
Aliás, mandar um grande abraço pro nosso querido. Se vocês me permitirem, obrigado. Falo em nome de todos nós. Se vocês me permitirem, obrigado. Mandar um grande abraço pro nosso querido Pedro Espinosa, que tá num momento introspectivo, num momento só dele, né? Num momento onde ele tá com ele mesmo internado no hospital para tratar de uma doença autoimune adquirida em função de uma cirurgia que ele teve que fazer há poucos meses, na verdade, sobre uma questão nas suas cordas vocais. E então, se você quiser fazer um carinho pro nosso querido Pedro Espinosa, vai ali ali no arroba Espinosa Pedro, numa postagem que ele fez, num texto e numa foto, ele tá com uma foto de cachorro pidão, uma cara de cachorro pidão naquela foto ali. Vai ali, faz um carinho no Pedro Espinosa, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e que você também vai ser muito feliz fazendo um carinho nesse momento todo especial de saúde, momento delicado de saúde que se encontra o nosso querido colega e amigo Pedro Espinosa, que em breve, tenho certeza, vai estar com a gente aqui brilhando muito no Pretinho Básico. Então vai ali, arroba Espinosa Pedro, faz um carinho, um cafuné na cabeça do querido Pedro Espinosa, que ele está precisando e merecendo.
Manda um cadiango para ele. Manda um cadiango, Durão. Vai, Pedro, vai ficar bem. Vai voltar a ficar assim, velho.
Nessa postagem que ele fez ali, ele explica, né? Para quem acha que, pô, o que aconteceu ali, ele tá dando toda a explicação.
Tá explicadinho ali.
Tu quer dar mão para mim, cara?
Não, cara.
Porra, mas que merda, velho.
Fique à vontade.
Eu tô aqui, velho.
Fique à vontade, cara.
Melhor vibe do Alê.
Pega no pauzinho do sushi, não do Rafinha.
Que isso, vocês estão malucos. Vamos com os destaques deste fim de tarde. Forte Atacadista Canoa inaugurou. Bem-vindo à Compra Forte. Daqui a pouquinho a gente tem os classificados do Pretinho ajudando a nossa audiência a vender e não cobrando nada por isso. Nada. Instagram trabalha em aplicativo para concorrer com o Twitter.
O timing é bom. O timing é bom porque o Twitter tava bosta.
A bosta, né, velho?
Perto do que era.
Tá uma bosta, né, velho?
Horrível.
Abre pra nós, Rafa Gomes.
Até o momento, a plataforma é chamada Projeto 92.
O nome é ruim.
O nome é péssimo.
É justamente pra ocultar o nome de verdade.
Perdemos um soldado, perdemos o Lelê.
A meta que é, meu Deus, o que aconteceu, Lelê?
Vai, que mongolão, cara.
Lelê, brincadeira, ele desmaiou aí, velho.
Diferença, né?
Um abraço ali, ó.
Cara, ele é um Rafinha. Mas sou eu, eu dei boa tarde e ele mandou tomar no cu. Ele chegou no meio da notícia, foi lá e levantou ele. É inacreditável, cara. O puxa-saquismo.
O Fetter te chuta.
Não, eu vou ali e ele me dá um bicudo, seu Caio.
Lelê caiu e já subiu uma manta.
Ai, que louco. Olha, Projeto 92, cara. Pelo amor de Deus.
Eu achei.
Mas esse nome não é o nome do aplicativo, é um nome pra esconder o nome verdadeiro do aplicativo.
Deve ser de Realidade 93.
Não sei o nome. Mas é justamente pra lançar em junho, agora, no mês que vem, já com uma ligação do selo verificado. Quem tem no Instagram vai ter também nesse perfil.
Não precisa comprar.
Não precisa comprar.
Não quero.
Me ajuda aí. A meta ali que administra o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, vai definir da mesma maneira da verificação que acontece no Instagram. Vai acontecer nesse perfil até 500 caracteres. É um aplicativo de texto muito semelhante ao Twitter para concorrer. A meta viu uma oportunidade de mercado e disse, o Twitter tá mal, nós vamos aproveitar esse...
O Elon Musk tá louco? Vamos lá criar um troço pica.
Se eu pudesse dar uma dica pros caras... Se eu pudesse dar uma dica pros
caras... Use filtro solar.
Também. Mas assim, para tu ter uma rede legal, tu só poderia permitir uma rede por... Um perfil por CPF.
Que isso, velho?
Pra ter uma rede de debate.
Gostei.
Com perfil assim, ó. Tu pode ter...
Brincadeira.
Mas isso vale pra todos, né?
Mas aí você...
Vale pra Instagram, vale pra Twitter, vale pra todo mundo.
Mas então, fazendo uma nova, experimenta assim.
Tá, mas e o CNPJ? O CNPJ não pode...
Uma por CNPJ.
Um perfil
por CPF. É um cadastro único, né? Tipo,
isso.
Porque o que estraga o Twitter hoje? O que estraga as redes sociais?
Fakes.
As pessoas. As pessoas, mas geralmente as que se escondem atrás de fakes.
E veio.
Fake raivoso, fake invejoso.
Velho que manda ursinho.
É, sabe? Esse é o problema. Né?
Aí tá no Twitter também, velho.
Velho, zero a mão, acho que é Facebook.
Tem Twitter, nego, velho?
Não.
Não tem Twitter.
Só no
Instagram.
Só o Insta.
Neto Fagundes RS.
Neto Fagunders.
É que tá mais international. É que a ideia do Twitter, desde que o Twitter surgiu, pra mim, que eu sempre fui um consumidor de notícias, eu gosto de notícias, né? Então, começou a seguir um monte. Eu, na época, comecei a seguir um monte de perfil de jornal, de jornalista, de portais e tal, porque daí tu tem informação online, tá tudo acontecendo.
Informações fidedignas, isso, né? Cara, de portais sérios.
E aí tu começou a encontrar os conhecidos, começou a conhecer pessoas, debates, opiniões parecidas, outras nem tanto. E o Twitter era do caralho,
era
todo
muito
mundo
legal.
Gostava.
Era muito legal quando tinha 140 caracteres.
Aí começou a encher de fake, cara, os fake raivoso, fazendo porcaria. Aí vieram as fake news.
Aí bases aí, Lelê. Aí bases.
Comandante Hamilton.
Aí bases, comandante Hamilton ali. Eu quero
chama
saber.
O Clodovil.
Comandante Clodovil.
E aí,
Clodovil, em base, o que está acontecendo nesse momento? Alô, Clodovil, boa tarde.
Ele voltou!
Olha, meus amores! Meus amores, eu vou dizer uma coisa pra vocês.
Que houve aí quando viu? Fala, velho.
Hoje eu vou chupar o balde.
Que loucura, velho.
Baquilão. Agora começou então o rodízio de caipiras do Campec.
Imagina aqui pra gente. Olha que delícia.
Ah, é só no nosso, cara. Hein? Brincadeira.
6h14. Obrigado, Marcão. Saúde, mano. Tamo junto. Vida longa ao Campec. Filha de Mick Jagger é presa por agredir.
Ah, é só no nosso.
Policiais em Ibiza.
Isso é culpa da Luciana Gimenez?
Não, não tem nada a ver ela com
não
ela.
É filho, não é ela que tem filho com
o Jagger? Não, é o Lucas Jagger, o filho da Luciana Gimenez.
Essa é a Jade Jagger.
Jade?
Jade.
Jade.
Jade, é Jade.
Hey, Jade. Jade.
Ela tem 51 Jade. Anos. Tá? Segundo
quê?
51 anos.
51 anos.
Sim, cara, quantos anos acha que tem ela um artista?
Ela é a primogênita.
Essa
caraca,
é a...
velho.
Não, o Mick Jagger tem todos os anos. Ela tem 51. E aí, ela tava em Ibiza.
É Jade, né? Jade.
Jade Jagger.
Ibiza.
E aí, ela tava, ela e o namorado, esposo, marido. Num restaurante.
Esposo não, tá, cara? Não,
51.
Esposo não dá.
Ah, logo tu, Lelê.
É. Não, esposa logo dá. Esposo não, não dá também. Esposa não dá, Lelê.
Esposa é bonito.
Não é.
Esposa é classudo, é bonito. Esposo não dá.
É classudo pros velhos de 80.
Que dança de tava num restaurante e foi expulsa do restaurante, ela e o marido. Porque, em tese, o marido dela estaria destratando os funcionários.
Babaca, né? Babaca.
Pizza fria, né? Na saída, eles foram expulsos ali do restaurante em Ibiza.
Sou gordo.
E começaram a fazer barraco na frente do restaurante.
É, tu vê que tu vê só mesmo os ricos. Os ricos fazem barraco, né?
Eu sou genro do Mick Jagger!
O restaurante chamou a polícia.
The restaurant.
E aí, quando chamou a polícia pra intimidar esse rapaz, o marido dela, ele começou a brigar com os policiais.
E aí?
E bateu no policial. Arranhou, mordeu.
Tinha tomado uma coisinha?
Mordeu?
Não sei.
Eu não sei.
Segundo o relato, ele arranhou e mordeu.
Ah, mas não foi briga, né?
E aí ela tentou apartar e se meteu no meio pra empurrar os policiais.
Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não entendi. O marido, o genro do Mick Jagger arranhou e mordeu numa briga o policial.
Começou a xingar os caras da frente do restaurante.
Mas isso é uma bichona.
O genro do Mick Jagger!
Como assim arranhou e mordeu?
E aí a filha do Mick Jagger não gostou da maneira que os policiais chegaram no marido dela.
Ela chegou e deu um foguete.
E foi pra cima. E foi pra isso.
Deu um guindão
e foi pra cima dos policiais também.
Tá.
E aí os policiais não podiam agredir ela, né? Eram homens, ela era mulher, então ela ficou batendo nos policiais até conseguirem imobilizar ela e prender ela.
Taserzinho, né?
E as pedras rolando.
E as pedras rolando.
Muito bom.
Ela não podia, não bater assim, nela, mas o magrão tomou-lhe um pau.
Que loucura, cara.
Mas o que demos no pobre do genro do Mick Jagger?
Isso deveria acontecer com qualquer um que destrata funcionário de restaurante. Tem que tomar uma camaçada de pau.
Claro que sim, cara.
Isso é falta de educação.
Tem que ter educação.
Convidado de se retirar do ambiente, né?
Não, mas dá pra...
Também, né? Foi falsificado, é uma merda.
Mas no cinto
do cara... Vem comigo.
Batom
no fim do dia, o que fica pras pessoas de ti?
Teus exemplos.
A maneira como tu as tratou.
Isso é pesada a língua.
Né? É isso, é educação, né? Tá com bafo.
O que foi, cara?
Tu deu uma soprada em mim, não, que veio um bafo desgraçado.
Não era eu.
Cara. Não,
ô Rafa, deixa eu te falar.
Cara, deixa eu...
Cara, dia 27, alemão, bem lembrado, querido. Tu deu a deixa, nós vamos pra gravata aí. E dia 28 com esse monstro,
agora,
né?
Agora tu me surpreendeu.
Ele foi fenômeno.
Agora, não, agora
vamos deixar bem claro, então. Isso, 27
Gravataí, 28 com 28. Esse monstro aqui. Teu compadre, Alexandre.
Meu compadre, você é meu compadre.
Neto Fagundes.
Aonde?
Até quando ele era humilde a gente conhece, agora perdeu a humildade, mas tá com a gente.
Tá, mas é, 27 em Gravataí.
28 em Pelotas.
Com o Neto Fagundes.
Neto Fagundes. A galera do Uruguai, quiser colar lá, é pertinho. Isso aí, pertinho. 300 km, cola ali.
Rio Grande.
Isso.
Uma van. Bagé.
Opa.
Camacuã.
Soninho.
Camacuã.
Vem, tomou um golinho de
caipira. Peraí.
Um golinho de caipira, perdemos já.
Vou tirar um dois minutinhos, Fetter.
Soninho.
Não encoraje, só porque... Soninho. Voltamos.
Faustão deixou a Band em definitivo.
Brincadeira.
E as redes Record e SBT disputam o apresentador.
Ele tem que dizer que não quer, Fetter, mas...
Mas
não
se,
acha?
Mas se ele quiser...
Ah, mas não, que deu, cara.
Ele tá com 73.
Mas é,
ele
tá legal.
E a mascada.
Mas Neto, ele já tá saindo da Band.
Já tem,
tá,
mas ô, Datena, e a Band tá, não tá legal?
Eu vou pro domingo, velho. Domingão da Teira, velho.
Mas aí vai...
Se
vai...
vira nos 30, eu vou estar com uma arma atirando aqui, ó. Pá!
E vai narrar?
Gundogan! Gundogan!
O que, que é isso?
Abre pra nós, Rafa Gomes.
Ontem ele acabou avisando a Rede Bandeirantes que ele não queria mais apresentar o programa dele. A Rede Bandeirantes vai deixar o filho dele no comando do programa.
Ah, não, então termina, desculpa.
Faustinho? Sim, cara. Quem é, como é o nome do filho?
Faustinho. João, João.
Faustinho. É João. Faustinho. Ele já João. Faz junto ao lado
ele
dele.
Ele já participa.
Ele,
já...
ele participa.
Ele já participa.
Ele junto. E a...
Lucimara Parisi.
Não, não é essa aí, não viaja. Lucimara Parisi.
Porra, a grande
loira. É a loira que acompanha...
Ana Loterman.
Os dois vão ficar apresentando.
Ah, mas é que na época do Perdidos da Noite, depois da Globo...
Sim, mas Lelê, Perdidos da Noite tem 30 anos, Lelê. Nós estamos em 2023,
né? Trabalhou com o Ratinho. A Lucimara foi com ele pra Globo. A Lucimara foi parceira dele na Globo.
Mas aí essa...
E aí vai ficar o filho dele, que é o João, com a Ana Loterman, apresentando o programa dele na Band. Pelo menos até a metade do ano. Até eles verem o que vão decidir fazer. E o Faustão anunciou que ele tinha contrato até 2026. Que ele vai pagar a multa e ele vai ficar livre do contrato. Ele, cara, era esse o projeto que eu queria na Band, se não vai ser esse a Band. Não, mas fica com a gente, vamos pensar em outra coisa. Ele, não, eu quero outra coisa. E aí a Record e o SBT já ligaram pro Faustão, pra ele voltar pros domingos.
Alô, Faustão?
O SBT quer que ele assuma o horário do Gugu, que é o fim de tarde barra noite ali no SBT.
Viva a noite!
Gugu vai sair? Não. E a Record,
o Gugu morreu. O Gugu vai sair, Lelê. Isso mesmo.
Morreu. No caso, o Gugu já saiu. Já saiu de tudo. Tudo. Imagina onde tá. O Gugu saiu.
É que ficou estranho.
O Gugu tá no horário do Gugu. Ele tá na Rede Vida agora.
O Gugu tá no voto. Legal, essa foi boa. Cara,
você conversou com tá na concorrência, na Rede Morte.
Eu pensei isso, não quis fazer essa piada. E aí e a Record quer o Faustão pra comandar as tardes do final de semana.
Sei. Faustão, então, vamos fazer uma análise. Vamos fazer uma análise rápida desse negócio aí. O Faustão sai do
da Globo?
Do Barcelona.
Isso.
Sai do Barcelona. Vai pra Juventus. Sai da Juventus, vai pro...
Ele tá seguindo um caminho meio Cristiano Ronaldo.
Assim. Não, peraí, pá, mas... Vai pro Grêmio.
Mas a... E aí termina no Colorado.
Sai do Grêmio e vai pro Avenida.
O meu Avenida.
Mas o com todo respeito a todos, tu entende? SBT, mas tudo tem uma dimensão.
Principalmente é o Avenida, né?
Principalmente o Avenida. O meu Avenida. Mas é tudo uma questão de dimensão, né, cara? Tu tá na Globo, daí tu sai da Globo e vai pra Band. Daí tu sai da Band e vem a Record atrás de ti, velho.
Mas a Record e o SBT são maiores que a Band.
Ô, Datena, como assim?
Como assim,
Datena?
São maiores que a Band.
Não são, cara.
No
são,
centro sim. do país? Ou
não,
aqui?
Não,
a Band é a segunda maior.
É. Não, tô falando de audiência. Tô falando de representatividade. A Band é enorme.
A Band é enorme, cara. E outra coisa, a Band é precursora, porque ela tinha primeiro rádio, né? Era a Rádio Bandeirantes.
Tem aí,
e depois. Não, e depois foi criada a televisão Bandeirantes. Que é uma. Cara, é gigantesco.
Tá, mas vem comigo no raciocínio lógico. Ele saiu da Globo. Onde ele fazia o domingo à tarde. Aí foi pra Band. Mudou.
Queria ganhar o fim de semana. Dia, queria estar livre do dia de noite.
Ele foi saído, né, Lelê?
Tudo bem. Vamos deixar isso claro. Será que ele vai voltar pra Record, pra voltar a fazer o domingo?
Ah, pode ir pra
combater com algo que ele mesmo construiu?
Como voltar pra Record? Ele nunca teve na Record.
Não, voltar para o domingo.
Ah.
Ele, em tese, ele estaria combatendo algo que ele ajudou a construir. E que tá estabelecido. Não, o horário da tarde da Globo?
Não mesmo.
Ah, mas cara,
Luciano Huck não tá performando.
Ele vai brigar pelo horário que ele tem.
Óbvio que não performa. É assim, cara, vamos esquecer as figuras, tá? Vamos esquecer o Faustão, vamos esquecer o Huck, o Mion, vamos esquecer. Cara, foca no tamanho da companhia.
Tá bom,
ninguém bate a Globo, velho.
Não tem como.
Não importa. Tu pode levar o Huck pra Band e a Band não vai bater.
Um cara que saiu da Globo e bateu de frente com a Globo.
Quem?
Alexandre Fetter!
Não, nós estamos falando de outra dimensão. Não estamos falando de outra coisa.
Tô mas errado? O Faustão claro. Trabalhou na Record.
Não, obrigado, também te amo, mas não.
Perdido também foi na Record.
Não, na Band.
Na Band. Gazeta,
não tem quem bata a Globo, velho.
Record e Band.
É, tem razão.
Não tem quem bata a Globo. Oi?
Não, o Perdido chegou a ser da Record.
O Perdidos?
É. Eu contei aqui, né, cara? Eu cheguei a participar do Perdidos na manhã, que era um programa antes de ter o Perdidos na noite. Ele era de manhã ao vivo com o Faustão, com o Juca Chaves, O Tatá e o Escova.
Tatá e o Escova. E aí, o Escova trabalhou aqui nessa casa.
Trabalhou aqui, né, depois. Aí ele, mas eles foram pra Band na noite.
Do Perdidos, isso.
Do Perdidos.
Que aliás, o Escova, de rádio falecido dele. Escova,
né? Falecido, né?
Cara, eu nunca me esqueço do. Eu tava vendo, cara, sei lá quantos anos eu tinha, cara. 10, 11, 12, 13, não lembro. Perdidos na noite, sábado de noite. Cara, e era ao vivo mesmo, né, cara?
Era então, maravilhoso aquilo. Surge, era maravilhoso.
O cara deixava de sair pra ficar em casa mesmo. Era a fase efervescente da música brasileira, no segunda metade dos anos 80. E os caras iam lá e tocavam ao vivo. Daí que veio o bordão, né? Quem sabe faz ao vivo, porque ele não deixava fazer playback. Ele botava todo mundo ao vivo. Cara, e aí rolando o show do Ney Mato Grosso, cara. O Ney performático e tal. E o Faustão chega no palco aqui.
Ô, louco,
meu! Quem? Com os discos do Ney Mato Grosso. Quem é que quer disco do Ney Mato Grosso? Cara, e a galera...
Era demais,
não, cara. Não comprar, seus vagabundos! Sabe? Assim, cara, na TV, velho. Sabe? Tirando onda com a galera.
Monstro, monstro.
Isso, mas... E a galera adorava aquilo, sabe?
Faustão monstro.
Só que agora, as últimas vezes que eu vi, assim, meio de relance...
Ele achei tá de saco cheio.
Cara, cansou, não, cansou. Não, cansou. Não, é tipo eu com vocês, cansei.
Por isso que ele não vai voltar pro domingo de tarde.
Não é o que a tua performance no palco ontem disse. Tá vendo? Pô,
que
tu,
isso.
Tu quer plateia ao vivo, é isso, né? Tu tá sentindo falta do aplauso ao vivo.
Do aplauso lá na orelha.
Sem trilho o programa, hein?
Obrigado, Rafinha. Mas tenta abraço, não cara. Usar o bordão dos personagens dos não, colegas, mas tá, né? Eu não sei.
Bah, tu tá tri bem, Rafinha.
Tu tá tri bem, cara.
Que loucura,
cara.
Irmão.
Muito bem, essa foram os destaques do Pretinho.
Tia,
gostou
alemão.
Dessa? Combina com os meus olhos, né?
Tá bonito, alemão.
Realça. Obrigado, querido. Vocês são demais. Eu vou sentir muita saudade de vocês. Eu vou sentir muita saudade de vocês.
Ah, imagino.
A partir de amanhã, né?
Mas na segunda a gente retoma. 6:26. Vamos ver, meu compadre. Bota uma da aguinha pra nós. Mas da aguinha, não, compadre.
Não, calma aí, cara.
Ô, compadre, me dá um beijo na boca dessa égua aí.
Tu que tá aí na frente, meu nome. Essa aqui eu vou mandar pro Nego Velho contar. Tem que ser ele, porque é o encontro do Castelhano com o Nego Velho.
Tá.
Agora sim. Castelhano e Nego Velho vinham caminhando pelo campo e discutindo, né? Aí o Castelhano disse: cara, quero te dar um toque, cara. O Maradona, cara, é muito, mas muito melhor que esse tal de Pelé. Mas vai te deitar, meu querido. Pelé é mil vezes melhor que o Maradona, cara. E vai a discussão, né? E o Castelhano: cara, era tão feio quando tu nasciste, cara, que puseram película fora escura para a incubadora não ficar prejudicando os olhares das pessoas. Aí o Nego Velho vai dizer: tu que era bem bonitinho, né? Tu era tão feio quando nasceu que a tua mãe queria até ficar só com a placenta, te mandar embora.
Barbaridade.
Aí assim eles foram discutindo, né? Quando eles já estavam prestes a sair no braço, apareceu o gênio na frente deles e concedeu o quê? Um desejo pra cada um. O Castelhano já saltou na frente e logo foi dizendo pra ele: cara, quero o seguinte, cara, um muro gigantesco que rodeie toda a minha querida Argentina para que nenhum brasileiro de merda entre em meu país. Aí veio uma muralha gigantesca em toda a volta da Argentina, assim. Aí o Nego Velho começou a olhar aquilo ali e começou a olhar para o gênio também e disse: meu querido, escuta aqui um pouquinho, querido. Esse tal de muro aí que tu fez, ele é grande, né? É grande. Sim, muito grande. Ah, e outra coisa, assim... Ele faz a volta em toda a Argentina? Sim, faz a volta em toda a Argentina. Então, só me responde uma outra coisa. Não tem nenhuma brechinha, assim? Não sobrou um espacinho no muro? Um furinho nesse muro? E o gênio: nada. Esse muro é impenetrável. É o Nego Velho. Perfeito, então. Enche d'água. Mandou o Gomes, que tu interpreta muito mal. Cara, não gostei desse lance aí, cara.
Ei, Castelhano, toma uma caipirinha aí, Castelhano.
Cara, não ando bebendo.
Não anda bebendo? Então não... bebe, fica parado.
Cara, eu agora tô tomando parada.
Olha que coisa mais linda essa caipira de maracujá, cara. Vocês gostam de maracujá, não?
Não é meu forte, né,
maracujá. Sabe como é que é maracujá em inglês? O
Rafinha prefere laranja.
Maracujá em inglês, manda aí, Rafinha. Tu que é do Street English, pode? Verdade, Fer, pode pensar 5 dias, tu não vai saber.
Não vou saber. É isso mesmo. Maracujá, eu não sei. É melhor dizer,
cara,
que não
faz
sabe.
Cara, faz de conta, né, que passaram 5 dias. O que é maracujá?
Melancia, Rafinha. Melancia em inglês.
Watermelon, né?
Watermelon.
Harry Styles, música do Harry Styles.
Você sabe como é que é maracujá em inglês?
Não, ninguém sabe.
Ninguém sabe?
Eu sei.
Como é que é?
Passion Fruit.
Parabéns, Lelê. Até demais, Lelê. Tá numa fase maravilhosa, Lelê.
Vai ali, Lelê. É só baixar ali embaixo.
Tá jogando. Não,
não, não. Tá numa fase ali,
maravilhosa, Lelê.
Quando ele toma a caipira, fala o microfone, tá ali. Tracado.
Passion Fruit. No canudinho.
Ah, para. Que merda é essa,
Fer? Rafinha, agora tu me traduz, Rafinha. O que é Passion Fruit?
Ah, vai a merda, Lelê.
fruta. Vai a merda, Lelê, que legal.
Que ah, isso, cara,
agora
Rafael.
Agora foi deselegante.
Tu foi, cara, tu pode processar o Rafinha. Tu pode sair da empresa, meter uma mais trabalhista na empresa.
Só quero a tradução.
E processar o Rafinha na física.
Fruta da estação.
Cara, é segunda, cara.
Fruta do quê?
Da estação.
Passion! Passion.
Ah, a fruta da paixão.
Ah,
desculpa, é season, né? É que, cara, é muita coisa na minha cabeça.
É muita coisa.
Deixa, tem muita coisa que eu vou começar a falar
inglês. Eu queria entrar na tua cabeça pra
ver. Ah, olha aí, vai ser legal.
Eu queria ver o que tem dentro dessa cabeça.
Leu em inglês.
Primeiro, uma fumaceira.
Nada, que isso. Que isso é um preconceito, né? Tu tá dando a entender que eu fumo maconha. Isso é errado.
Eu não. Obrigado, mano. Eu não tô.
Tá fumaceiro o quê? O carro tá fumando?
Estou emocionado com o Pedro Espinosa. Escreve aqui o nosso ouvinte, o nome dele, onde está o nome dele? Não me identifiquem, por favor.
Boa.
Ok. 6:30 PM, bateu o sinal da Atlântida, acompanho vocês, desculpa, acompanho vocês.
Tá desculpado.
Obrigado.
Que trouxa.
Acompanho vocês desde que posso ter lembranças. Ouvia por vezes no rádio com a família e hoje em dia não perco nenhum programa. Pois bem, tenho 25 anos, sou cirurgião dentista, estou terminando uma especialização. Concomitantemente, estou no mestrado, quase mirando o doutorado e trabalhando ao mesmo tempo. Me sentindo sempre fazendo o mínimo, nunca contente com as evoluções e conquistas. Pô, já me identifiquei com esse cara é bom. Hoje à tarde fui pego pela publicação do Pedro e me emocionei. E antes de mais nada, torna-se necessário explicitar que é evidente, Pedro, que sentimos tua falta.
É verdade.
Porém, verdade. Me trouxe a reflexão sobre onde é o nosso auge. Onde é a nossa fase boa? Talvez nos debruçamos e muito no objetivo final das nossas caminhadas com a vitória materializada. Talvez a grande tarefa, que é difícil, por sinal, seja sabermos saborear a caminhada e sempre sermos resilientes. Alexandre, desculpa o e-mail longo, nem é, mas quis compartilhar a reflexão que me peguei fazendo com os olhos marejados às 16 horas desta tarde de sexta-feira. Talvez nos caiba o bordão: a vida é agora. Meus sentimentos e grande abraço. Muito legal, cara, o e-mail, muito sensível o nosso querido ouvinte aqui, cirurgião dentista, porque é o que a gente se bota a pensar mesmo, né, cara? Tipo assim, a vida é um sopro, cara. A gente não sabe quantas vezes na vida, a nossa vida vai mudar e em que momento ela vai mudar pra pior e em que momento ela vai mudar pra acabar. Tipo...
Eu conversei bastante com o Pedro a respeito exatamente disso, cara. Tudo na vida, ela me parece que vem como um aprendizado, assim. A gente, às vezes, a gente teima um pouco com algumas coisas, né? Dá valor, às vezes, para coisas que não precisaria se dar tanto valor. E, às vezes, as coisas mais importantes, elas estão bem pertinho da gente, cara. Elas são grátis, muitas vezes. Elas o valor, quando se passa por essas encrencas de saúde, né? Ou a gente enxerga, na prática, a fragilidade que nós somos... Eu acho que a gente aprende, cara. E a gente aprende a dar novos valores e a gente volta disso aprendendo, não só aprendendo, mas ensinando também. Porque a gente se coloca como uma peça numa engrenagem gigantesca de amigos, de familiares, de pessoas que estão próximas, que sofrem junto quando alguma coisa de saúde ou uma perda de alguma coisa, né? Nas vitórias parece que aquilo ali é meio normal, a gente vai comemorar. Uhum. A gente comemora, que nem nascimento, né? A gente tem um tratamento com a despedida como a gente não tem com o nascimento, porque é uma coisa que tá nascendo, tá começando. E eu acho que a gente tem que tirar desses momentos, cara.
O nascimento é alegria e a despedida é tristeza.
É, né? E aí parece que tudo aquilo que tá construído vai se apagar e não vai se apagar. Entendeu?
Então, é uma cultura errada, né?
E a gente tem que viver bastante, cara. Degustar. Eu falei a respeito da despedida do Luiz Carlos Borges, que ele fazia com a música o degustar, né? O cuidar cada minutinho daquilo ali, de um ensaio, de um momento de música, de celebração. E as amizades, cara, a família, o carinho, aquele abraço, ele tem que ser interminável, cara.
Falou uma coisa
porque
certa.
É isso, cara, é o degustar esse momento. Não é apenas assim, ó, hoje é hoje, não me interessa amanhã, não, interessa amanhã também. mas um hoje bem legal, assim, abraçado nas pessoas que a gente gosta. E eu mando esse recado carinhoso pro Pedro, que ele sabe o carinho que eu tenho por ele, né, pelo talento dele, e que as coisas vão voltar pro lugar. E a gente tem que agora, cara, entender que quando se tá num momento de afogamento, de no meio de um monte de aguaceiro ou numa coisa, a calma é a melhor amiga, cara. Ela é a parceira dessa hora, da gente entender, esperar um pouquinho, que as coisas ali na frente a gente vai dizer, pô, que bom que eu passei por esse perrengue aí.
Desculpa.
Não, isso aí, isso aí.
Desculpa. Disso tudo que tu falou, me restam duas reflexões aqui, eu queria dividir com vocês. Primeira, por que que as pessoas têm tanta pressa, cara? Por que que a gente tem tanta pressa? Onde é que nos leva a pressa? Cara, a gente tem um tempo determinado aqui, delimitado. Não adianta, se a gente for mais rápido ou mais lento, a gente vai chegar no fim igual.
Tudo tem seu tempo.
Então, né? Vamos degustando. Degustar. Mais lentamente.
Sim. Maturar, esperar.
É, cara, curtir. Sabe? E a segunda é... Vocês concordam comigo que as coisas mais valiosas da vida, elas são o que a gente sente?
Sem dúvida. É.
As coisas mais importantes da nossa vida são as coisas que a gente sente. E não que a gente possui.
Claro.
Né? Que a gente conquista com grana. Isso não é importante, cara. Quando tu for embora daqui, tudo que tu conquistou com grana,
nada,
vai ficar pra trás, velho. As pessoas talvez vão brigar, os teus familiares vão brigar por aquilo ali.
Bem provável. Verdade.
Eu me lembro de um texto que eu li, e eu uso com frequência esse exemplo, do Alexandre o Grande. Quando ele morreu, ele pediu para que as pessoas que carregassem o seu caixão fossem seus médicos. Para que ficasse claro para todo mundo que nem mesmo os médicos têm o poder sobre a morte. A morte é maior, é mais forte que os médicos.
Sem dúvida.
E ele pediu também que suas mãos fossem para fora do caixão, ostentando seus anéis, suas pulseiras, né, suas joias. E que em determinado momento seriam retiradas daquele
Porque ele não vai levar aquilo com ele.
Claro que não. É muito louco isso, cara.
Louco.
O que tu ia falar, Gomes?
Eu gosto do que a gente sente, mas por quem a gente sente. Que acho que isso é o mais importante. Acho que eu passei por uma experiência que eu levei uma facada numa tentativa de assalto também. E quando tu passa por uma experiência de saúde tensa, séria, assim, tu vê que nada tem valor. Que não tem nada, que tu não vai levar nada. Quando tu tá num hospital, numa sala de recuperação, tu pensa, cara, como eu perdi tempo em coisa besta, como eu perdi tempo em coisa idiota, como eu gastei experiências que não estão valendo de nada agora, com pessoas que não valiam de nada. E quando acontece uma coisa séria, como tá acontecendo com o nosso querido Pedro, que bom que ele resolveu falar, que bom que ele quis se abrir, porque ele recebe energia boa, recebe carinho e recebe esse sentimento de quem tá por ele, de quem tá junto. E que, então, força pro Pedro, vai voltar em breve.
Eu concordo muito contigo, o sentimento, ele tá sempre envolvido com pessoas.
Uma pessoa. E o Pedro, cara, é uma pessoa que, pô, a gente começou a conviver com ele há pouco tempo aqui, né, cara? E, nossa, cara, pelo menos da minha parte, assim, a amizade bateu muito forte.
Ele nos conquistou muito rápido.
Ele é um cara muito sincero, assim, né, cara? A gente começou a conversar, eu e ele, sobre nossos problemas bem pessoais, assim mesmo. Então, pô, velho, porque a galera que ouve o Pedro, né, cara? Até porque, em alguns momentos, o texto do personagem do Pedro ofende algumas pessoas. E as pessoas tendem a confundir isso, né? E, cara, é uma loucura, porque o Pedro é um ser humano, assim, incrível. Incrível. E eu gosto dessa demonstração dele de pública, de mostrar suas fraquezas. Eu gosto disso, eu gosto dessa honestidade.
É que ninguém é homem de ferro,
exatamente,
né,
cara? Eu gosto dessa transparência, entendeu? Porque, principalmente em rede social, sabe? Porque as fotos é tudo uma maravilha, tudo uma beleza. E eu gosto, eu acho importante ele dividir isso com o público. E complementando o que o Neto disse sobre as experiências que a gente tem na vida, sobre os aprendizados que a gente tem na vida. Eu, cara, agora eu completei 50 anos esse ano, mas tem uma coisa, cara, que eu adoro dividir com quem é mais novo, que é o seguinte, cara. Eu muitas vezes na minha vida me perguntei assim, ó, por que que isso tá acontecendo comigo? E todo mundo já perguntou isso pra si próprio alguma vez na vida. Mas por que que isso tá acontecendo comigo? Cara, essa é uma pergunta que tu para de fazer com o passar da vida. Tu começa a entender. Ah, tá acontecendo
geralmente
comigo, é por algum motivo.
Geralmente tudo que acontece contigo é um reflexo de algum ato teu lá atrás.
Exatamente.
Não importa quanto tempo, uma semana,
tu
dois anos,
tu não tem que ficar te perguntando por que comigo, cara. Tu vai ter que descobrir, seja dentro da tua cabeça, seja de uma terapia. Em algum lugar tem a resposta pra essa pergunta que tu não precisa fazer, sabe? Tu tem que encarar aquilo ali. Cara, se isso tá acontecendo comigo, é porque alguma coisa errada eu fiz.
Tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma justificativa.
Não é nenhuma coisa errada que tu fez. Não, é um fardo que tu pode carregar. Alguém tem que carregar esse fardo.
Sim, sim.
Então, se for em várias pessoas esse fardo, eu sei porque eu vi uma coisa assim e aconteceu comigo. Se esse fardo veio pra mim, é porque eu tinha força pra carregar.
Cada um tem o seu fardo pra carregar.
Eu tinha, porque outros não quiseram carregar esse fardo. Alguém tinha que carregar. Eu carreguei e tal, e não deixei me abater ao que aconteceu comigo. E segui.
O Pedro vai voltar muito mais forte.
Vai, claro, porque vai ter um tempo de pensar forte,
muito mais experiente.
Claro. E a calma é importante para evitar uma coisa que é um grande mal: a ansiedade. A ansiedade, ela te tira total de tudo, assim. Tira do plumo, tira da tranquilidade, tu não consegue
fazer
absolutamente nada. Tu não vive o momento, tu não vive o dia. A ansiedade faz tu pensar no que vai acontecer na terça-feira que vem. E tu não aproveita o que tá acontecendo esse agora, esse momento.
Muito bem. 20 minutos para 7. Sobre o Rafinha. Tá preparado para ouvir?
Nem me manifestei.
Me ajuda aí, velho.
Não importa se tu não tenha te manifestado agora, tu vem te manifestando ao longo dos últimos anos.
Eu tô aqui e dou a minha cara para bater, Alexandre.
É sobre então vem aqui mais perto. Então vem aqui mais pertinho.
Não, não, ninguém tá falando de agressão, né?
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Percebi que quando. Ah, ele tá agressivíssimo.
Mas é o quê? É homem?
É.
Só podia ser.
Deve ser.
Só podia ser. Os homens de
boa tarde. Hoje. Percebi que quando o anão tá apresentando. Não, anão não é legal, cara. Porque ah, não. Não pode dizer. Não. Tu não pode querer ofender alguém com o termo anão. É. Não, cara. Anão não é ofensa.
Pois é, né, Alexandre?
Não tem. Anão é condição física. É. Entendeu? O cara é portador. Aliás, anão é pejorativo.
Exato.
O cidadão, o ser humano. Que ele é portador de nanismo.
Exato.
Esta é a maneira correta de nos referirmos ao anão, né? Até então, como conhecemos.
Tem razão. O Magrão já tomou essa botada então,
boa tarde.
Aí.
Percebi.
Já tomou umas, viu como é que
percebi
a
que
aqui.
Quando o Rafinha tá apresentando o programa. Dá pra parar com esse troço aí na minha cara.
Tu vê.
Obrigado. Porque, sabe por quê? Porque eu sou feio.
É a grua.
Aí tu vai me postar.
Não seja modesto.
Tu vai me postar, as pessoas vão ficar me xingando porque eu sou feio. Cara. Eu não quero ser reconhecido pela minha falta de beleza. Tá me entendendo, Natan? Fala comigo!
O arroz com sopa tá muito errado.
O arroz com sopa não fala comigo.
Cara, eu gostei que ele não arregou.
Ele não arregou.
Salva de palmas.
Isso aí. Tu sabe por que ele não arregou?
Ele fez o serviço dele até o fim.
Tu sabe por... Oi? Sabe por que ele não arregou?
Por quê?
Porque ele confia em mim.
O que o Trago não faz, né?
Parabéns, Natan.
Parece o licor.
Trago. Só...
Ah, tomou uma caipirinha e já toma assim, já.
Ideia. Tu bebeu, Natan?
Tomou uma.
Tu é crente, tu não pode beber.
Ah, ele bebe. Ele bebe, cara.
Não, aqui tu bebe. Mas tu é crente, cara.
Mas e aí? Eu falei.
Mas que crente é esse que bebe?
Mas cara, ele entrou pra Atlântica, velho.
Olha aqui o Neto imitando ele, né? Como é que é o crente bebendo?
Ele entrou pra Atlântida, tu acha que ele vai ser o quê?
Bolão, dezembro tá entregue a nós. Dezembro, não vira?
Tu te dispõe a falar... Já leio, já que eu termino o teu e-mail.
Esse e-mail não tô.
Tu te dispõe a falar um pouquinho da tua vida particular pra gente aqui no programa ou não?
Muito obrigado.
Vou levantar o teu microfone aí pra tu
chegue
falar
um perto do microfone.
Vem pra lá. Vem na live, isso aí.
Vem pra cá.
Casado, né, Natan?
Sou casado.
Tem 23 anos.
Tenho 23 anos.
Tua esposa tem 22.
Exatamente.
Aí, Natan.
E há quanto tempo tu é casado?
Há 7 meses.
7 meses. É verdade, Natan, que antes destes 7 meses, tu namorou a tua esposa?
Exato.
Foi noivo?
Isso.
Namorou e foi noivo. Quanto tempo antes de casar vocês tiveram essa relação?
A gente teve mais ou menos uns 8 meses.
Uns 8 meses.
Yes!
Então, enquanto tu namorava e era noivo da tua atual esposa, vocês transaram quantas vezes antes de casar?
Por incrível que pareça, né? Porque eu sou irresistível, mas ela é irresistível.
Sim, tu é irresistível.
É.
É brincadeira.
Uma vez?
Nenhuma vez.
Nenhuma! Não, era virgem!
É isso aí. Vocês casaram virgens, os dois.
Que cagada, né?
Mas então foi uma noite de núpcias a full.
Alexandre, imagem atrás de ti, ó.
Olha lá, parou toda a redação reunida.
Parou a redação.
Pra ver a entrevista.
Pra ver o Natan frente. Parou a redação.
Natan, e antes da tua namorada, tu também não tinha mantido relação sexual com ninguém.
Não, também não.
Nem ela.
Vida
só com a mão.
Só com a mão.
Para com isso,
gente. Peraí, gente. Vamos tentar. Fala sério, né? Ele representa uma parcela importante da audiência que são os crentes.
Eu tenho muita curiosidade.
Exato. Tem muita gente, muito crente, que ouve o Pretinho Básico. Pessoal trifã.
Trifa, obrigado. A gente agradece a audiência. Um nós não temos aqui, nós não fazemos nenhuma discriminação sobre quem nos ouve. Não, nenhum juízo de valor. Nós queremos todo mundo nos ouvindo.
Peraí, me poderia uma pergunta? Ou...
Tu quer botar uma pergunta, Léo?
Só uma pergunta, senhor.
Pode fazer, Léo. Fica à vontade.
Nathan, pelo teu... Eu te conheço aqui trabalhando já há 2 semanas. Tu tem um movimento agora... Tu tomou uma coisinha ali fora, né?
Tomei.
Mas crente não pode beber, né?
Pode. Claro que pode.
Pode?
Claro que pode, cara.
Crente moderno. Claro que pode!
Chega mais
pertinho do microfone.
Lá na Mix não te ensinaram, mas aqui tu vai aprender. Chega bem pertinho do microfone.
Que tiver isso.
Lá na outra não tinha isso.
É um baita. Vai separar, né?
Vai lá. Vai.
Fala,
novembro.
Se a gente pegar na Bíblia, né, que os evangélicos se seguem pela Bíblia, não é proibido beber.
Não é pecado.
Sim, né? Até porque Jesus bebia vinho, né?
Exato. O que é condenável ou não recomendável, digamos assim, é tu perder o controle com a bebida. Então tu beber socialmente pra tu ali ficar, se alegrar um pouquinho, mas não perder o controle e fazer bobagem.
Certo.
Tá liberado.
O que seria bobagem?
Segundo a Bíblia.
Coisas erradas.
Transar antes do casamento.
Tipo o que o genro do Mick Jagger fez.
Tipo que o Rafinha e o Lelê faz.
Tá. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: como é que é a vida. Como é que é a, não, tudo bem. Como é que é a vida sexual do crente depois que casou? Porque antes de casar não tem, né?
Não, inclusive.
Qual é que é a média semanal de incursões?
Na mesma proporção que falam pro crente não transar antes do casamento, ao contrário, depois do casamento. O pastor, inclusive.
Manda
aqui.
Ferro nela!
Muitas vezes o pastor, exato, se o marido não comparece, exato, o pastor, exato, vai lá comparecer,
não,
né?
Porque o que acontece? Aí. Se tu não tem relação com a tua esposa, com o teu esposo, tu acaba ali ficando na vontade, uhum, e tu fica mais propenso a, né?
Atrair, né?
A traição.
Que é pecado.
Que é pecado.
É pecado.
Agora tu vai
pecado.
Em breve tu vai conhecer isso, Natan.
Que loucura, Natan. Onde é que vocês moram, Natan? Qual cidade?
A gente mora em Canoas.
Canoas, legal.
Qual é a igreja, congregação?
É a Igreja Batista Independente do Vale dos Sinos.
Batista Independente.
Vale dos Sinos?
Ele tá com o farol baixo, Natan.
Tá, não, nasceu assim.
E como é que funciona? Tu participa, tu colabora com o dízimo, com a sacolinha? Como é que faz? Eu pergunto que eu não conheço.
Não, mas é importante, eu acho legal. Uhum.
Então, o que acontece? Não tá entendendo nada.
A gente acredita numa ideia de que a única forma de se salvar é crendo que Jesus morreu pela gente. Uhum. Então a gente quer que essa mensagem chegue a todo mundo. E qual a forma dessa mensagem ficar viva, sendo falada, com uma igreja com uma porta aberta? Então a gente contribui para que essa igreja continue.
Permaneça.
Porque a igreja tem conta de luz, tem conta de água.
Internet.
Tem, enfim, exato.
Então, limpeza.
Materiais,
enfim. Então, tipo assim, se tu quer que aquela ideia continue sendo propagada, tu vai contribuir. O dízimo...
E o Porsche do pastor, né?
Ah?
Oi?
Oi? Oi, tudo bom? Prazer.
Não, pior que não. O carrinho do meu pastor tá meio quebrado.
É.
Tá,
não, mas tem os pastores aí violentos. Tem os pastores aí.
Manda um abraço pro teu pastor.
Tem os pastores aí que andam de Mercedes.
Tem o pessoal de rádio também, que não vale nada.
Um grande abraço aí pro pastor Regis, que me incentivou a
vir. Nos ouve, pastor Regis?
Não sei se nos ouve, mas falou: vai lá, trabalha, é isso aí, cara.
Vai chegar nele.
É isso aí, cara.
Tu perguntou pro teu pastor se tu podia vir trabalhar aqui.
Não, é que tá, não é que podia. Eu falei: olha, vou trabalhar no Pretinho Básico lá. Eu sei que as pessoas têm uma ideia que, tipo...
Um programa pagão, né?
É. Dele... Não, cara, vai, tranquilo.
Tranquilo.
Cara, ele se aconselhou.
Tu te aconselhou com o pastor antes de vir trabalhar aqui.
É uma pessoa que eu escolhi...
Ele confia?
É uma pessoa que eu escolhi como conselheiro.
Tá.
Vocês têm um pai, tem um tio, tem uma pessoa que tu pega pra te aconselhar.
E tu pegou o pastor.
E eu tenho um pastor, e assim como outras pessoas também, pai.
Tá tudo certo, tá tudo justo. Tu acredita nele, confia nele, acha que ele vai te dar os melhores conselhos.
E também, assim, ó, se um dia que eu não acreditar, eu posso procurar uma outra igreja.
Sim,
enfim,
verdade.
Entendeu? Não fico preso a isso.
E referente à alimentação, Natan, como é que é a tua vida antes de vir pra cá?
Porque digamos que do restaurante da firma é o que mais consome ali, feliz.
Exato.
É o mais satisfeito.
Pra quem não sabe, o Natan, ele serve arroz e bota sopa em cima, né?
E mais coisa, né?
E mais o feijão do lado.
Eu sei que aqui a empresa dá toda assistência, né? Tudo uma estrutura
bacana.
Mas tu vem caminhando de Canoas, não?
Não, cara, vem de bike. Aquelas bikezinhas
de Itaú
lá.
Bike de Canoas é mesmo?
Não, brincadeira.
Aliás, um relato sobre o Natan hoje na saída do refeitório, eu vi, ninguém me contou. Há um totem na saída do refeitório que tu dá ali as notas.
cara. Eu acho legal.
Que perigo, né? Cara.
Não, fica tranquilo. Fica tranquilo.
A vida sexual do crente, ele topou.
Agora, avaliação da comida.
Avaliação do almoço.
Não acho legal. Interessante, porque o Natan, ele enche bastante o prato dele e tá tudo certo.
Ele ganha 3
E ele tava ali no totem botando as notas. Eu acho interessante o colaborador dar as notas. Fica tranquilo. Tá?
Tá ajudando, né?
Pois é, eu achei interessante nenhum aqui dessa mesa ouvindo esse totem até hoje. O Natan. Por isso eu queria exaltar o Natan, porque ele tá ajudando.
Qual a nota que tu deu, Natan?
Muito obrigado.
Qual a nota que tu deu, Natan? Qual a nota que tu deu?
Contar.
Não pode me contar.
Melhor fora do ar, né, gente?
Não, mas é que a gente parte da premissa de que se há uma pesquisa de avaliação.
E se ele tá enchendo o prato?
E se tu tá enchendo o prato, acredita-se que tu tá feliz.
É.
Aí tu vai lá na pesquisa de avaliação e dá uma boa nota.
Pode se pensar nisso.
Tá bem, Natan.
Pode, é um raciocínio.
Natan, obrigado por ter vindo aqui responder as nossas perguntas.
Muito obrigado.
De novo, repetindo.
O
momento do crente, o baita quadro.
Momento do crente.
Aí ele cita um versículo que tem a ver com o programa, assim, a gente segue o baita.
Momento do crente com uma caipira na mão.
É isso aí.
Qual é a tua situação favorita?
Olha a camiseta da Argentina.
Eu sei que eu sou aleatório, eu sei.
Qual é a tua situação favorita da Bíblia?
Eu acho que é aquela que é clássica, mas que sintetiza a ideia da Bíblia de uma forma muito bem. Que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Puta merda! Parabéns, velho, parabéns.
Natan,
obrigado por ter vindo trabalhar com a gente aqui, velho. Tenho certeza que tu veio trazer a palavra pra nós aqui, pra gente ser um pouco mais. Pra gente acreditar um pouquinho mais.
3:16.
Tá convidado pro nosso.
Como é que decora todos esses números, cara?
Não? Imagina o Lelê crente.
Que cara, legal. É que eu muito frequentei igreja quando eu era mais novo com a minha querida vó Isa, que não está mais entre nós. Aliás, as violetas que eu postei no meu Instagram hoje são homenagem à minha avó, minha avó Isa, que me ensinou a gostar de violetas. E então eu tenho essas referências. Assim.
Todo mundo tem uma tia, uma avó.
A minha avó adorava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela sempre dizia assim: coloque em algum lugar isso aqui, porque se tu acredita em alguém superior, tu vai saber que tu não é o cara que manda nisso aqui. Tem alguém que veio antes e que pode ser o cara que vai te dar o caminho.
Toigo, no caso, aqui pra nós, eu tô Igo.
É, pra cada um tem seu líder, né?
Brincadeira, sabe mais que muito pastor aí,
né? É isso aí, não, Neto Fagundes, isso aí é...
Sexta-feira lá em cima.
Quando o pastor tá lá olhando as ovelhinhas, o Neto já tá carneando as ovelhinhas.
A frase é: Toigo é meu pastor e nada me
falta. Tá muito bom o crentinho básico hoje.
Muito obrigado, Natan. Obrigado, querido. É nóis. Tá, agora para de postar foto minha, cara. Por favor, me ajuda.
Leva a caipira.
Rafinha, voltando a ti, Rafinha.
Pois não, Alexandre.
Percebi que quando o Rafinha está apresentando o programa, ele leva as coisas bem a sério. Uhum. Mas quando não é ele, ele só avacalha e fica xaropeando os colegas.
Isso é arte, ele não entende de arte, né?
Valeu, ouço alguém vocês todos os dias. Arte.
Isso é arte, Feta, é surfar onda.
É arte de encher o saco.
É isso, Alexandre, as pessoas gostam da vida real, entendeu? Tu vai, é óbvio,
entendeu?
Responsabilidade é uma coisa que a gente tá brincando, tá se divertindo. O problema desses homens de hoje em dia é que eles viraram umas malas. Eles são disparado pior que as minas. Tudo tem um porquê. É vape, é coque, é pai de pet, pai de planta. Entendeu?
Bicho deles. Me vem com o pai de planta.
Renegade.
Crente.
Sabe? Crente. Não, crente não. Crente, eu entrei nessa barca sem querer. Crente, eu não tô nessa barca aí contigo. Não,
vai te queimando.
Não, não é me queimando.
Já se queimou.
Pai de planta, harmonização. Pai de pet.
Queimou com todo mundo.
Eu faço a live ali, o Magrão. Ai, tu não, tu viu aqui, eu te elogiei e não falou nada. Eu digo, cara, olha as minas. As minas, Rafinha, toca uma música. Obrigado, gente. Obrigado pelo dia. Os Magrão, ai, tu vê só o anão. Começa, eu sofro bullying todos os dias. Uhum. E seguro no peito. Uhum. Aliás, é o que a gente disse aqui. Cada um tem uma cruz pra carregar. Eu carrego uma violenta, minhas paletas são grandes. Ando nadando, inclusive, agora. Faz bem, natação, curou uma asma. Voltando.
Cara, olha,
e aí os caras pegam e começam a reclamar. Cara, a
cabeça do Rafinha.
Começam a reclamar. Eu digo, cara, é só pra pedir uma música. Não precisa. Ai, tu tá com bigode. Ai, tu tá com isso. Cara, vai cuidar da tua mina em casa. Né?
Ou quem antes gosta. Que alguém o faça.
Antes que alguém o faça, bem colocado teu português, Fé.
Ou que já esteja fazendo.
É, o pastor falou que, né, que a pessoa é pra depois.
Tu vê só assim, cada vez que o cara, o piloto formigueiro, Hot Wheels, não sei o que, eu levo tudo na brincadeira.
Verdade.
Eu
qual que mais te incomoda?
Brincadeira, né,
não, eu não me incomodo nenhum. Eu, o que me incomoda é quando sai um pouquinho desse viés e vai pra falta de educação, assim.
Aí não dá.
Aonde tu chega perto de quem tu ama de fato, que é ali família e tal. O resto eu aceito qualquer arreganho, velho. Uhum. Sabe? Agora, esses mimizentos aí... Não, eu tô legal. Obrigado,
Apesar disso tudo, eu tô legal.
Mas é isso. Como é que é o nome do guerreiro aí?
Não botou.
É, cagalhão, né? Nem se identificar. Nem se identificar.
Calma. Nós temos classificados e intervalo. Temos
intervalo ainda. Mas o que é, Lelê? Desculpa.
Ah, tem só uma charadinha aqui. Só uma charadinhazinha. Só uma.
Ah, isso é que a gente queria, Lelê.
Fala, galera. Vai uma charadinha pro nosso Lelê. Abraço, queridos Petumas. Vida longa, bebê. A Lara de Montenegro. Adoro quando mulheres mandam charadinha.
Aê, te bateu a Lara essa noite, Lelê? Não.
Ainda mais Montenegro.
Não. Por que a Eva... Atenção. A Eva do Jardim do Éden. A Eva. Por que a Eva nunca revelava a sua idade?
Cara, que é
Eva? Magnífica essa
claro, Lê. Quando tu tem a resposta na frente, tudo fica do caralho. Entendeu? Tu olha aqui, bah, já sei, é fácil ter conexão.
Tem lógica, Lê.
É, tem conexão?
Cara, é magnífica essa charadinha. Magnífica. Por que a Eva nunca revelava a sua idade?
Porque quando ela perguntava pro marido dela, ele dizia, ah, Adão.
Ah, para.
Certo. Não, é, isso é teu. Se sou eu,
teu raciocínio, ele tá certo. O teu caminho tá totalmente equivocado.
Vocês dão um assunto pro Sandrinho e faz isso.
Não, cara. O raciocínio dele tá certo.
Rodrigo veio de branco,
porque não o trocadilho, ele vai ter que. Ele não vai fugir disso. Quem é que. Né? Quem é que tinha ali?
Nós estamos falando de Eva e Adão.
É isso.
Adão.
Eva, Adão, maçã.
Com certeza.
Cobra.
A cobra.
Deus.
O paraíso.
Éden. Paraíso. Éden. Jardim do Éden.
Não vai ter chama o crente. Charadinha de crente essa aí.
Não vai ter Noé. Não vai ter. Não vai. Lenny Kravitz. Não vai nada.
Super-Homem.
Lenny Kravitz.
Só pra fazer uma coisa aleatória. Noé, Lenny Kravitz.
Não, o Lelê, ele não parece, mas o Lelê é muito inteligente.
Ele é inteligente?
É muito inteligente.
Ah, eu tô cansando disso. Tá bom, tô cansando disso.
Porque a Eva nunca revelava a sua idade, Rafinha?
Eu não sei, essa eu não sei.
Ah, que mau humor do caralho,
não
hein?
Não sei, eu não sei.
Puta que pariu.
Só falei que eu não sei.
É muito simples, cara.
Claro que é simples. Pergunta se alguém sabe.
É porque ela é vaidosa.
Oh! É vaidosa.
Pô, Lelê. Lara de Montenegro.
Muito boa essa aí, Lelê. Montenegro. Tem mais uma, não?
Por isso que eu fiz questão de fazer.
Muito boa. É vaidosa.
Boa tarde, macharadinha para o Lelê. Letícia Bock de Carlos Barbosa.
Bock.
Letícia Bock de
Carlos Barbosa. Chegando o inverninho aí, vamos querer uma cerveja Bock patrocinando o Pretinho, hein?
É bom Bock.
Uma Bockzinha. Vocês lembram da... Cara, eu não sei se vocês concordam, mas a melhor cerveja que existiu, Bock.
Kaiser Bock.
Era maravilhosa a Kaiser Bock.
Dá um paulaço.
E a Malzbier, né, nego velho?
Malzbier as grávidas gostaram de tomar, né?
É que Malzbier não é Bock. Malzbier é verdade.
Malzbier.
Cerveja preta.
E a Bock é bom. É que a marca não é Malzbier. Malzbier é o tipo da cerveja.
E a Caraqui também.
Caraqui. Atenção. Não, já vai. Essa é rapidinho.
Tô vendo a parada aqui.
7 horas o intervalo.
Essa o nego velho vai matar. Por que a melhor hora pra pescar é às 12h55?
12h55 é o popular 5 pra 1.
Isso aí. Meio-dia e 55.
5 pra 1 da tarde.
Brincadeira, velho. Porque já vai começar o pretinho básico.
Fala de novo.
Por que a melhor hora pra pescar é entre 12h50 e 12h55?
Toma aí o chantilly.
Por quê?
Olha lá, velho.
Por quê?
Me ajuda aí, Rafinha.
Você é moço com molho.
Que é isso,
porque...
querido? Pensei que era chocolate quente.
Não, tô na primeira aqui ainda.
É que ele trouxe aqui um muito bonito.
Porque
aqui.
A uma pega.
Quase, Rafinha. Quase, como assim? Quase, cara. Voz, foi longe.
Quase. Não, foi longe. Eu tenho certeza que tá quase certo.
Foi o que eu falei, quase.
Porque sim.
Porque a uma hora o peixe vem.
Que?
Não
entendi. Não entendi também.
Ah, vocês não entenderam.
Não, não. Uma hora o peixe vem.
Porque uma hora o peixe vem.
Uma hora.
Em um momento.
A qualquer momento.
Eu botei o A antes.
Entendi. É, a uma hora.
Foi a caipirinha.
Uma hora o peixe vem.
Entendi.
Então, começar 5 para 1, 10 para 1, uma hora ele vem.
Eu gostei. Vamos pros nossos ligados do Pretinho, então.
Me dá razão. Tu errou, charadinha.
Para os amigos do Forte Atacadista Canoas, já inaugurou. Oh. Bem-vindo à Compra Forte, Rafael Gomes.
Fala, pretinhos. Venho aqui anunciar para vocês a minha caranga, que é um Gol 2009 1.6 Power G5. Ah! Power Guido! Carro com ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica e pneus bons. Que bom que ele avisou.
Quantos quilômetros ele tem?
Além disso, faz mais de 15 quilômetros por litro na rodovia e 12 na cidade.
É, Power Gino.
O carro é preto, tá na cidade de Parobé e tô pedindo R$29.800.000.
Quê?
R$29.800.000.
Senta a moto?
Contato pode ser feito pelo e-mail golpretonopretinho@gmail.com. Desde já agradece e pede pro Léo mandar um.
É nosso, velho.
Não, show.
Show. Show. É, são muitos bordões, cara.
É nosso. Não é nem o
Ernesto. Ele errou o próprio bordão.
Só no nosso.
Gol preto. Gol é preto no pretinho. @gmail.com. 2009.
Aí, Rafinha, 2009.
E não falou a quilometragem, Rafinha.
Ah, cara.
Mais de 100.
É um bom carro. Mas
faz 12
com litro, cara.
Sempre que tu for detonar.
Eu não tô.
Sempre que tu for detonar o carro de alguém, lembra que tu tem um Creta.
É, novo,
né? É novo, Zé. Tu viu o Instagram do Rafinha?
É novo.
Tu viu o Instagram do Rafinha?
Aí, Alexandre.
Aí não viu o Instagram do Rafinha?
Vamos tentar falar um de cada. No máximo 5 de cada vez. Não, eu não vi.
O Insta do Rafinha com a Creta nova. Meu Deus.
A Yasmin vendeu um novinho pra ele.
Trabalho, né? Trabalho. Primeiro, eu não tô desmerecendo, não tô querendo comparar que eu consegui um carro zero. As pessoas só vão querer avaliar aquilo que tu conquistou, não sabe verdade. Todo o caminho que eu fiz
não,
ali.
Não, mas eu tô elogiando.
E nem o carro... é não, eu tô falando pra ti, né, Lê? Obrigado. Agora, um Gol 2009, é isso, Gomes?
É, de Parobé.
É, de Parobé. Ele já tem um certo ano, né, Feta?
Sim, o meu carro é 2009,
por exemplo. É, mas o teu tem as argolas na frente.
Não importa. E qual é a quilometragem?
Pra gente carro?
Ter uma ideia de quanto tem de quilometragem em 2009.
65 mil quilômetros.
Ah, mas então...
Não,
mas aí tu não roda. Tu anda com o carro de quem, então?
Tu vai na padaria.
De Uber.
Tu deixa o carro na garagem.
Pega ônibus.
Pega táxi.
Ele fica um tempão sem rodar, às vezes.
É que aqui no Brasil é esse, né?
Tem que somar com 2009 que tu tem nos Estados Unidos.
A média.
Aí nós vamos fazer a média do que tu roda.
Não, que isso, cara.
Oh, 7 da noite.
Aê, o intervalo.
Bateu o sinal da Atlântida. A gente vai fazer o intervalo e volta com o Pretinho.
Claro.
Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Uma pesquisa sobre leitura no Brasil apontou que as mulheres leem mais que os homens. Segundo a Fundação ProLivro, o público feminino corresponde a 52% das leituras do país.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Muito bem, voltamos com o Pretinho Básico. Um Pretinho Básico praticamente especial nesta noite de sexta-feira. Já invadimos muito o horário do próximo programa aqui da grade de programação da Atlântica, mas a gente está feliz porque a gente está se divertindo e tenho certeza que a nossa audiência que consome o Pretinho Básico sabe também que o Pretinho não é só a maior audiência da Atlântida, mas também é a maior audiência do meio rádio neste horário onde estamos no ar. Muito obrigado a você que cola com a gente para se divertir, para ouvir um monte de bobagem, ouvir os amigos aqui da Atlântida trocando ideia ao vivo aqui no ar. Obrigadaço pela sua audiência. Era isso, né, queridos? Acho que vamos nos despedindo por aqui. Eita, 7 horas e 8 minutos.
Vai ter programa, cara. Vai ter programa.
Estamos embalados, tá rolando um convescote, uma festinha aqui na redação da rádio. Vamos ficar por aqui tomando. E era isso, né?
Só mais um feliz aniversário pro Zé Luiz da Atena, né?
Brincadeira, pô,
verdade,
velho.
Verdade, da Atena. Parabéns.
Um beijo pra ti. E a galera aí no minhaentrada.com.br garantiu o ingresso. Final de semana que vem estaremos em Gravataí, depois aí, Pelotas, ótimo. 27 e 28.
Sábado e domingo.
Nos encontraremos ao vivo!
Ao vivo!
Era isso, galera.
Tudo bem. Acho que era isso, então. Tá? Um bom final de semana pra todo mundo. Um bom Grenal pra nossa audiência torcedora da dupla.
Lembrei de uma coisa. Toquezinho pra galera do rock and roll. Bem legal.
Ok.
Os Foo Fighters, no domingo, 4 da tarde.
Boa.
Vão se apresentar ao vivo.
Antes do Grenal.
Vão se apresentar ao vivo. E devem... As músicas do disco novo tocaram ao vivo pela primeira vez. Desde a morte do Taylor Hawkins, obviamente, tirando lá o tributo aquele. Uhum. E, por consequência, devem mostrar para o mundo quem é o novo baterista da banda.
Aí.
Aliás, eles já lançaram duas músicas do disco novo. Uma tá bombada aqui na Atlântida. E ontem eles lançaram mais uma que é maravilhosa. Caramba, Under You, o nome da música. Então fica a dica para quem é fã da banda. Domingo, 4 da tarde, entra no site deles ali. Tem o um linkzinho ali.
Tá legal.
Não sei vocês, mas eu sempre gostaria de ficar mais tempo com o Pretinho no ar aqui.
Né? Falou então, galera.
Mas é, obrigado, obrigado. Mais uma aí pra encerrar. Mas não dá, mas não vai dar, não vai dar.
Mais caipira. Vamos cantar uma música então pra fechar.
Mais uma de maracujá aqui.
O Yard Champion.
Se quiser, eu tenho mais charadinha aqui, Rafinha.
Não tinha medo, tal jogo.
O que é, Rafinha?
Ele quer cantar uma música.
Uma rapidinha.
Qual?
Tinha medo, tal jogo.
Uma rapidinha.
Isso, 10 minutos no ar agora.